Reunião de Ensino. Curitiba, 20 de maio de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, seguir o Cordeiro. 14º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos aí abrir o capítulo 1, verso 35. Vamos ler até o 42. No dia seguinte estava João outra vez ali e dois de seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: onde que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e os haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhes: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos nesse primeiro parágrafo, né? Porque faz uma interrupção aí do versículo 42 para o 43, para o seguinte parágrafo. Nós já compartilhamos essa parte, mas não custa fazer uma revisão. Aqui nós vemos que começa uma transição do ministério. O ministério da lei vai passar para o ministério da graça. Ele vai fazer uma transição. João aponta o Cordeiro de Deus e os discípulos começam a seguir o curso do propósito divino, do propósito eterno de Deus, que era seguir o Cordeiro, e não seguir os profetas, não seguir a lei, mas seguir a Cristo. Então, João Batista, sendo o último profeta do Antigo Testamento, ele, com a visão de Deus, do propósito de Deus, transfere o ministério para Jesus Cristo. Quer dizer, dá essa indicação, apontando o Cordeiro. Eu poderia dar um trabalho para os irmãos, por exemplo, seguir as pegadas do Cordeiro, desde Gênesis até Apocalipse. Vocês vão achar muitas passagens indicando o Cordeiro. Você poderá ver a maior indicação do Cordeiro em cada livro. É um bom trabalho para vocês, né? E um bom trabalho aí para as crianças, né? Ver, dá mais de 170 referências. Então você pode pegar em cada livro. O Cordeiro está sendo apontado na Bíblia, desde o Gênesis, e vem sendo apontado quando chega no ministério de João. João o identifica: este é o Cordeiro de Deus. No primeiro apontamento, a apresentação, ele apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto quer dizer, apresentando ele ao mundo. Mas agora ele está apresentando para discípulos. Após a salvação, nós nos tornamos discípulos, passamos a seguir o Cordeiro. Não são todos os que seguem o Cordeiro, né? Nós recebemos o conhecimento dele para segui-lo. Então, os discípulos começam a deixar João Batista e a seguir o Cordeiro. Por quê? Porque João não é o Cristo, ele não é o Cordeiro. Nós não seguimos João, nós seguimos o Cordeiro. Nós não seguimos os ministérios, nós seguimos ao Cordeiro. Ele é a quem nós seguimos. E se você seguir o Cordeiro, você vai passar por uma senda, um caminho. O caminho do Cordeiro. Você vai participar da vida do Cordeiro, do sofrimento dele e da morte e ressurreição dele, e termina de todas as referências sobre o Cordeiro, começa com o Cordeiro morto lá no Gênesis, quando Deus dá as vestimentas para Adão em Gênesis, Gênesis 3, verso 21. Alguém achou? Pode ler. Ele fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A referência deste fato, né, está lá no Apocalipse 13, 8. Que o Cordeiro foi morto já. Apocalipse 13, 8. Se alguém achou, pode ler. Aí. Aquelas vestes de pele referem-se à morte do Cordeiro, que já estava provido morto para cobrir a nudez do homem. Então, começa com a indicação da morte do Cordeiro, né? Depois nos Evangelhos nós vemos a vida do Cordeiro, e vemos o seu sofrimento, e vemos a sua morte, a sua ressurreição. Lucas menciona sua ascensão. E onde termina, aonde o Cordeiro vai estar no fim dos tempos? Onde ele vai aparecer? Para a conclusão de tudo, de todas essas indicações do Cordeiro. Ele vai aparecer no trono, no capítulo 22. Ele começa na cruz e termina no trono. Os que seguem o Cordeiro começarão na cruz e terminarão no trono. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se seguir o Cordeiro fielmente, você vai parar no trono. Apocalipse 22 diz, verso 1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E a última referência do Cordeiro na Bíblia, ele está no trono. Mais adiante, o verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Esta é a última referência do Cordeiro, com o nome Cordeiro. Depois ele se apresenta como Jesus. Então, quer seguir o Cordeiro? Você vai parar ali. Ali será o teu destino. Ali será o teu estacionamento. Ali será a tua permanência. Vai seguindo, seguindo. Por isso que os discípulos perguntam, onde moras? Para saber onde ele mora, temos que segui-lo. Se seguimos o Senhor, vamos encontrar a sua habitação, onde ele mora. E é o que nós veremos no final do capítulo 1, que o Senhor vai mostrar. Um de João, né? Veja aí o capítulo 1, verso 38 de João. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Sabemos que o Senhor fixou uma morada temporária entre os homens, mas para ver sua morada eterna, nós temos que segui-lo para sempre. Então, essa jornada dos discípulos de saber onde mora o Senhor precisa perdurar por toda a vida. E é a nossa jornada, seguir o Cordeiro por toda a nossa vida. E daí vamos segui-lo por toda a eternidade. Por quê? Nos tornaremos a esposa do Cordeiro e a esposa estará com ele para sempre. A primeira chamada para nós, eu quero mencionar isto. A primeira chamada que Jesus faz a nós é no verso 39. Vinde e vede. Esta é a chamada. Para seguir o Senhor, a primeira coisa que nós vamos ouvir do Senhor é: vinde. Vinde a mim. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde. Essa é a primeira chamada do Senhor. Ele chamou aqueles que ele quis e vieram a ele. E para estar com ele, depois os enviasse a pregar, né? Primeiro vieram a ele. Vinde, esta é a chamada muito importante na nossa vida. Quando nós ouvirmos essa chamada, nós não devemos titubear nenhum minuto, nem um pouquinho. Devemos prontamente segui-lo. Os discípulos de João ali, quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eles deixaram a João e seguiram o Senhor. Não podemos... Porque há uma sequência. Depois do vinde, nós vamos experimentar o verso 43. Que agora... No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Então, nós temos a chamada do Senhor. Vinde, segue-me. E tem outra chamada do Senhor, algo que está no livro de João mesmo, que você vai ver no capítulo 15, que é: permanece. Vinde, siga-me e permaneça, né? Nós vamos atender a chamada do Senhor de ir a ele, seguir a ele e permanecer nele. Se você tomar essas atitudes na tua vida, você terá progresso espiritual, você terá o conhecimento do Cordeiro. E não só o conhecimento, não um conhecimento teórico, um conhecimento experimental revelado em você. Esse é o 43. Agora, o Senhor foi progredindo a revelação do seu propósito. Esses discípulos o seguiram. Nós vemos que quando Pedro vem ao Senhor, o Senhor diz no verso 42... Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra, pequena pedra. Já houve uma transformação de Simão para pedra. Simão é assim, é aquele que vacila para cá e para lá, né? Simão significa aquele que ouve. Mas não significa que ouve o Senhor. Ele ouve. Ele é um bom ouvinte. Se o diabo falar, ele ouve. Se o coração dele falar, ele também ouve. Mas chega um momento em que Pedro está lá no Monte da Transfiguração e Pedro lá está falando, porque está ouvindo a voz do seu coração, e o Senhor interrompe, Deus interrompe com a sua voz do céu e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Pedro estava dando um palpite: olha, vamos fazer as cabanas aqui para Moisés, para Elias e uma para você, Senhor. Vamos equiparar. Olha, Moisés é tão grande, Elias é tão grande, e agora eu vi que o Senhor também é grande, então vamos equiparar aqui, né? O Senhor merece estar no nível desses homens. Será? Rebaixou o Senhor, né? Aí o pai ficou com ciúme. Olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Aí Pedro parou. Jesus não pode ser comparado a nada. Com quem me compararei? Disse o profeta Isaías. Com quem o Senhor será comparado? É nós que temos que ser comparados com ele. É nós que temos que ser transformados à imagem dele. Né? Nós precisamos realmente ser um tipo de Cristo. Ter a imagem dele. Então, aqui nós já vemos uma atitude do Senhor de operar em Pedro uma transformação, uma promessa de transformá-lo. E de fato, Deus transformou Pedro. Quando você chegar lá na Nova Jerusalém, Pedro é um fundamento dos muros da Nova Jerusalém. Você vai encontrá-lo lá. O nome dos 12 apóstolos de quem? Do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro. Eles foram trabalhados especificamente pelo Cordeiro para fazer parte da muralha da Nova Jerusalém. Aquele muro significa a separação de todas as outras partes, só para Deus. Seremos somente para Deus, para o Cordeiro, exclusividade do Cordeiro. Se você ler o livro de Cantares, você vai ver: jardim fechado és tu, amada minha, jardim fechado, há um muro que fecha, e só o Cordeiro tem a sua privacidade com ela. Graças a Deus que nos escolheu nós, escolheu você para ser a esposa do Cordeiro. Devemos segui-lo. Lembre-se que Rebeca seguiu aquele varão, seguiu o Espírito Santo, ela seguiu toda a jornada, atravessou um deserto. Toda a vida cristã vai ter um deserto para passarmos. Toda a nossa jornada de fé, que seguimos o Senhor passou 40 dias no deserto, isso representando a nossa vida de tribulação, de tentação, de aflições que devemos passar por amor dele. A Rebeca cruzou o deserto e chegou aonde estava o seu amado. Seguiu todo o caminho. Jesus partiu, está lá no trono, está na destra de Deus, ele foi exaltado, glorificado, deixou nós aqui, nesse deserto de serpentes ardentes. Estamos seguindo o Senhor fielmente e vamos parar lá onde ele está. Amém? Glória ao Senhor. Também nós chegamos ao final da parte grandemente importante aqui, que foi o Senhor mesmo que provocou trazer esta revelação. O Senhor mesmo, ele chamou os discípulos, você viu que no começo do 43, que é a outra sessão até o 51, ele diz, no dia seguinte que Jesus iria a Galiléia, achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. O Senhor sai buscando. Na primeira sessão você vê que eles buscavam o Senhor, não é? Eles disseram, achamos o Messias, achamos o ungido, eles estavam buscando. Na segunda parte, ele diz, o Senhor vai para a Galiléia e começa a buscar alguém. E ele encontrou quem primeiro? Achou a Filipe. Esse Filipe, irmão, é você que ele buscou e achou. É você. Todos os Filipes somos nós. A quem o Senhor buscou e achou. Nós não o buscávamos. Nós não tínhamos conhecimento dele, nós somos gentios. Os judeus ainda tinham uma referência, no Antigo Testamento tinham profetas. Dele vêm os profetas, deles vem a lei, deles vem o concerto, os concertos, né, como disse Paulo. Mas de nós não vinha nada. Que vinha de nós? Nada. Ele nos buscou. Ele fez de nós alguma coisa importante, mas nós não fizemos dele algo importante. E não o buscávamos. Mas ele buscou os gentios, que não são judeus, separado das alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, ele buscou. Né? Graças a Deus. E ele disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. Agora, aqueles a quem Jesus acha vão buscar outros. Vão achar homens com sede de Deus, com fome de Deus. Não é? É como aqueles irmãos fazem um gancho, né? Eles estão no restaurante e falam com o garçom assim. O garçom está servindo a comida, você sabe que quem está lá dentro está com fome. Aí você pergunta para o garçom assim, você sabe alguém aqui que está com fome de Deus? Aí o garçom, se o garçom tiver com fome, ele já vai se interessar. Né? Se você perguntar para alguém e esse alguém se interessar, você sabe que é ele que está com fome. Então o que aconteceu? Filipe achou Natanael, um homem com fome de Deus. E o que ele disse? Disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você sabe o que era Nazaré? Nazaré é uma cidade corrompida. Cidade pequena, mas uma cidade completamente corrompida. Eu estive agora na cidade do Mato Grosso, cidade pequena. Mas você não imagina, irmão, quanta corrupção dentro, corrupção moral dentro da cidade, uma cidade pequenininha. Para ter uma ideia, teve 4 dias de rodeio. A cidade tem 3 mil habitantes. E enche no lugar do rodeio de 40 mil pessoas. Agora você imagina Nazaré. É por isso que Natanael conhecia muito bem ali. Né? Vem alguma coisa boa de lá? Venha e veja. O Messias morou lá. Ele nasceu em Belém e migrou-se para Nazaré, porque na palavra de Deus, nos profetas dizia que ele seria chamado Nazareno. Ele cresceu ali. em Nazaré. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não há dolo. Jesus elogiou ele. Nós evangelizamos de uma forma bem diferente, né? Não vemos virtude em ninguém, já vamos descendo o cacete, vai para o inferno e pronto, né? Se não converter, já vai para o inferno. Você está um pecador, desgraçado, miserável. Olha, você é um homem que não tem dolo no coração. Imagina o Senhor falando isso. É o mesmo que ele falou, o Senhor é tão gentil para evangelizar, né? Ele procura uma virtude na pessoa, ainda que não tenha nada, né? Mas ele tem uns olhos tão perfeitos, os olhos do Senhor são tão perfeitos, que não é por causa da pessoa, mas por causa dos seus olhos que ele vê a perfeição. Não como os nossos olhos. Se todos os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, olha quão grandes são tuas trevas. E Jesus vê, olha, esse israelita verdadeiro em quem não há dolo. A mulher samaritana disse que ia. Ele falou: vai buscar teu marido e vem aqui conversar comigo. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele falou: pois é, eu sabia que você não tem marido. Você já andou aí com 6, 7? Não. Disseste bem, não tenho marido. Porque o que agora tens não é teu. Ele pegou o coração da mulher. Ele pegou o coração de Natanael. Quantos corações a gente perde quando a gente vê os defeitos primeiro? Não é mesmo? Nossos olhos que são ruins. Os olhos do Cordeiro são perfeitos. Ele consegue ver a virtude onde não tem. Graças a Deus. Por isso somos salvos. Aleluia. Né? Ele disse, Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Por certo, ele estava lá nessa figueira, orando, ou falando com o Senhor, pensando no Senhor, e o Senhor viu. Né? Tem oração que Deus ouve, tem oração que Deus vê. Eu te vi debaixo da figueira. Tem oração que sai do nosso coração, que sai das entranhas do nosso coração, aquela fome, aquela ardência do nosso coração, aquele desejo profundo de encontrar Deus. Aquele desejo profundo de que Deus habite dentro de nós, que sejamos cheios do Espírito Santo. E olha, eu te vi debaixo da figueira. Adão estava, Deus disse que viu ele debaixo da figueira também, né? Acho que ele estava lá, né? Pegou umas folhas e se cobriu. E Deus perguntou: onde estás? Não é porque Deus não enxergava ele. Era para que ele identificasse o seu pecado e a sua cobertura errada, que não era aquela, né? Mas o Senhor viu debaixo da figueira. Porque te disse: vi-te debaixo da figueira, crês? Agora Jesus faz uma promessa para ele: coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores verás. Ninguém que esteja buscando o Senhor, esteja com sede de Deus, que queira encontrar o Cordeiro, será decepcionado. Não vai ser. O Senhor vai abrir seus olhos para que veja. Por isso que todos aqueles que vêm ao Senhor não serão malogrados. Eles terão realmente êxito na sua busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se Deus não quiser ser achado, não adianta buscar. Você pode buscar. Você não vai encontrar. Mas se você está buscando de todo o coração, não é que você vai encontrar. É que o Senhor vai se mostrar. Porque se Ele não quiser se mostrar, miseráveis homens que somos, porque nunca veremos o Senhor, mesmo que busquemos 1000 anos. Se Ele não aparecer, se Ele não se mostrar, nada acontece. Nós não temos revelação porque buscamos. Nós temos revelação porque Ele se compadece de nós e se revela a nós. Quando nós atingimos um estado de pobreza espiritual mesmo, somos pobres de espírito, estamos com tanta sede de Deus, e nunca nos saciamos, buscamos aqui, não sacia, busca religião, não sacia, busca outra coisa, não sacia. E Ele vê que somos pobres de espírito, e tem misericórdia, se compadece de nós, e se revela. Revelação não é fruto de pesquisa, é fruto da misericórdia de Deus. É a misericórdia do Senhor. Agora, a revelação que Deus quer dar a ele, verso 51, disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Que maravilha! E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Céus abertos, é Jesus Cristo entre nós. Ele é a escada. E Ele agrega a igreja nessa escada. É como também a coluna. Diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade é a coluna. A coluna tem uma cabeça e tem uma base. É como que se o resto dela é o corpo. A base está na terra, a cabeça da coluna está no céu. O topo da escada está no céu e a base da escada está na terra. O corpo de Cristo. A igreja. Que está lá em Gênesis capítulo 28. Vamos ler essa história do Gênesis 28. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã. E Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú, vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Arã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Aqui começa a vida de Jacó. Aqui começa a sua longa noite. O sol se põe sobre a vida de Jacó. Significa que A coisa é difícil. Vai passar uma longa noite até que busque o Senhor, né? É assim muitas vezes quando nós damos no pé, né? Fugimos do trabalhar de Deus, fugimos do princípio de Deus. Então, o sol vai se pôr sobre a nossa vida. Mas nós vamos ver depois aonde o sol vai aparecer de novo. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ó, aquele versículo 31 do capítulo 1 de João é a interpretação deste versículo. Está interpretando esta revelação. E a tua descendência será... verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra. Olha só uma coisa que Deus fala para ele. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Numa outra versão, é que haja feito o que tenho falado. Deus está dizendo assim, você está fugindo, mas eu não vou te deixar, até que eu te trate completamente. Eu não vou te deixar, eu vou te incomodar até que você seja transformado. É isso que Deus está dizendo para ele. Não te deixarei, até que haja feito ou cumprido o que te tenho falado. E de fato, Jacó não ficou sossegado até que Jacó foi quebrado. Deus incomodou ele. A vida toda de Jacó foi um incômodo de Deus. Quando ele chega no Egito, ele está com 130 anos. E lá ele diz, o faraó pergunta, quantos são os anos da tua vida? Ele diz, os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e maus. E Jacó vive mais 17 anos no Egito. O número 17 é o número de ressurreição. Quer dizer, com 130 anos, Jacó morreu. Ele passa a viver realmente na plenitude da vida do Senhor. Com aqueles últimos 17 anos da sua vida. O número 17 significa um número de morte e ressurreição. Então Jacó foi transformado e ele abençoou o faraó. Então o Senhor faz o que fala, irmãos. O que ele falou na Bíblia? Os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Mas não é tão fácil assim o trabalho. Chegar à imagem do Cordeiro, à imagem de Cristo. Há um trabalhar, há uma noite. Há um trabalho escondido da parte de Deus que vai quebrando o nosso caráter. Temos que ser como Natanael, rasgar o coração, não ter dolo. Deixa o Senhor trabalhar para te levar nessa escada que sobe e desce até o céu. Céu aberto para você. Né? Sai da terra, vai ao céu. Região celestial. Na terra o testemunho do que é celestial. Quando você desce, você dá testemunho do que é celestial. Não é? Por isso que você está no mundo e está no céu ao mesmo tempo. Por isso que o Filho do Homem disse, é o Filho do Homem que está no céu. Mas está na terra ao mesmo tempo? Na terra há um testemunho do que é do céu. E nós também habitamos nas regiões celestiais em Cristo e somos revelados nessa plenitude em Cristo Jesus. Na terra estamos para dar testemunho disto. Qual é a tua conduta na terra? De um homem do mundo ou de um homem do céu? Jacó não poderia dar um testemunho nas suas peregrinações conformando-se com aquele homem que agarra tudo do mundo. Tudo ele agarrava do mundo. Mas o mundo não agarrava ele. Porque, veja, Esaú era peludo, então todo mundo se agarra. Né? O peludo não consegue fugir, né? Ele vai fugir, o pessoal agarra no pelo. Mas Jacó era liso. Diz que quando ele nasceu era lisinho, 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 não tinha pelo nenhum. Liso. Jacó era liso. Ele agarrava tudo, mas ninguém agarrava ele. Sabe quem é Jacó? Olha assim para você. É eu mesmo. Esse é o Jacó. Olha, as mulheres têm espelho, pode olhar no espelho. É esse mesmo. É. Agora, continuando aqui. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Jacó não tinha ainda uma revelação do Senhor, ele não estava ainda, não tinha sido processado o tratamento de Deus para que a revelação de Deus se processasse e ele tivesse um conhecimento do Senhor. Mas ele diz aqui, ó, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Não há muitas vezes aquele pensamento do homem natural, ah, eu vou sair da igreja, porque ela é terrível para ele. Trata com a gente, esmaga a gente, escandaliza a gente, o comportamento dos irmãos nos escandaliza, que dá vontade de correr. É terrível esse lugar, vamos embora. A carne não suporta. A carne não suporta a ação do Espírito Santo na igreja, porque usa um membro. Você olha um irmão tão santo, maravilhoso, é aquele que te decepcionou. Não é? Aquele que você beija, abraça, carinhoso, amoroso, é ele que te decepcionou. Aí você quer, ah não, eu vou sair da igreja, esse lugar é terrível, aqui não tem. Eu acho que o Senhor não está aqui, porque tem tanta confusão aqui. E aí, enquanto nós estamos no nível da carne, a igreja é o pior lugar para a gente ficar. Mas temos que subir aquela escada. A escada de Jacó. O Filho de Deus é a nossa saída. Nós só temos a saída, não para fora da igreja na horizontal, para cima. Sair da carne, entrar no Espírito, viver uma vida nas regiões celestiais, sair do que é terreno e atingir o que é celestial. Aí sim, aí todos os irmãos são queridos, nossos olhos veem como, né, diz os irmãos do Rio de Janeiro, falavam assim, quando a gente se converte, os nossos olhos não enxergam nada de mal. Até o cachorro é uma benção. Te vê o cachorro, ai que lindo o cachorro, nossa que bonzinho esse cachorro. A gente olha todos os irmãos com aqueles, com aqueles olhos encantados, que maravilha, né? Irmãos. Isso quando a gente está novinho, né? Parece que a gente vai ficando mais esperto, né? Já vai selecionando os irmãos. Bom, esse aqui eu não estou muito afim, não. Esse aqui. Opa. Poxa, meus olhos, eu já não consigo mais ver com perfeição, né? precisa que nem aquele cego. O que você está vendo? Jesus tocou a primeira vez. O que você está vendo agora? Ah, estou vendo os homens, mas como árvores que andam. O que, que Jesus faz? Toca a segunda vez. E agora? Estou vendo bem e distintamente ao longe. Agora estou vendo bem. Nós precisamos ter uma visão do Senhor bem e uma visão que o Senhor tem dos irmãos. Não a tua visão acerca dos irmãos, a visão que o Senhor tem dos irmãos. Aí sim. Meu Deus. E Deus, irmãos, vai cumprir um trabalhar na nossa vida, um tratamento sério de quebrar nosso eu, esmagar a uva até que ela seja jogado fora o bagaço e fique só o sumo. Veja, no verso 11, Jacó chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. O sol era posto. Deus trabalhou nele. Agora você vai para o capítulo 32 de Gênesis. O trabalhar de Deus na vida de Jacó. Claro, nós não vamos entrar em detalhes, teríamos que fazer um grande apanhado da história de Jacó. Mas se vocês querem meditar no livro do Gênesis, você vai encontrar que no livro do Gênesis, Deus está tratando só com alguns homens. Abraão, Isaac, Jacó e José. Você vai ver, o que está no Gênesis é o que vai se processar por toda a Bíblia. Veja como Deus tratou Abraão, veja como Deus tratou Isaac, veja como Deus tratou Jacó, veja como Deus tratou José. Cada um deles tem uma particularidade da revelação de Deus, para que seja completa. E é a forma de Deus trabalhar com cada um. Se você for ler o livro do Gênesis e passar desapercebido destes homens, você não terá conhecido nada do livro de Gênesis. Nada do propósito divino. Nada da questão da eleição da graça. Então, 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite. Nossa, a noite foi longa, né? Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço, saber o teu nome. E disse, porque perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Bom, Jacó ia conhecer esse nome só. Ele teria que viver até o tempo de João Batista, né? Para conhecer o nome de com quem ele lutou, né? Então, e abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Qual era o processo da vida de Jacó desde o capítulo 28 até aqui? Salvação da alma, aquela noite que a sua alma estava passando. Precisava salvação, porque ainda sua alma estava em trevas. Porque estava fugindo. Mas agora ele ficou encurralado. Ele teve que buscar o Senhor. Ele precisava da salvação da sua alma. O problema nosso, irmãos, não é a salvação do Espírito. Já fomos regenerados. Já fomos regenerados. O Espírito Santo regenerou nosso espírito. Qual é o problema nosso hoje? É a vida da alma. É onde nós temos a nossa vontade, onde temos nossas emoções, onde nós temos a nossa mente, nossa capacidade mental, a nossa capacidade emocional e temos a nossa capacidade volitiva de decidir, de querer que os outros façam como eu quero, enfim. É na alma. Então, Jacó foi salvo, a minha alma foi salva. E o lugar se chamou Peniel, por quê? Significa, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. É isso o significado. Sem irmãos, às vezes nós vamos a Deus para buscar Deus, para fazer a nossa vontade. Queremos que Deus faça a nossa vontade. E Deus quer que nós façamos a vontade dEle. Quando a alma é salva, porque agora ela está apta para fazer a vontade de Deus. E a alma, que maravilha quando o Senhor processa a salvação da alma, né? Agora, o que aconteceu quando a alma foi salva? Agora conclui-se a jornada, né? Verso 31. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Deus deixou um sinal que a alma foi salva. Jacó perdeu a força de caminhar por si mesmo. Está mancando, tem que se apoiar. É por isso que aparece em Hebreus capítulo 11, que diz que ele adorou encostado à ponta de um bordão. Porque agora se tornou um adorador. Nós só nos tornamos adorador quando a nossa alma é salva. Nós só nos tornamos adorador quando não adoramos mais a nós mesmos. Quando nós adoramos a nós mesmos, nós temos a nossa vontade, nós temos as nossas emoções, nós desejamos que se faça o que as nossas emoções querem, nós queremos que faça o que a nossa vontade quer, nós queremos que faça aquilo que pensamos. Adoramos a nós mesmos. Nós gostamos muito de nós. Mas quando o Senhor bate de frente, a nossa alma é salva, aí nos tornamos adoradores, porque só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Manquejava da sua coxa. Agora presta atenção no versículo aí no início. Saiu-lhe o sol. Não está escrito aí, saiu o sol, tá? Saiu-lhe, dentro dele, saiu-lhe o sol. Uma revelação nova dentro dele, saiu-lhe o sol resplandeceu dentro dele. Houve uma mudança interior na vida de Jacó. Agora sim, ele está apto a desfrutar daquela escada do sonho, desfrutar do corpo de Cristo, que está na terra e toca no céu. É isto. Nós, para estarmos no corpo de Cristo, recebemos esse tratamento de Deus. O sol tem que sair em nós, pelo trabalhar de Deus. E nós somos debilitados, estamos manquejando da coxa, porque nós agora somos dependentes do Senhor. E também precisamos dos irmãos. Amém? Glorifique o Senhor.